O Supremo Tribunal Federal discute derrubar a regra atual que possibilita a prisão de condenados em segunda instância. O presidente do STF, Dias Toffoli, marcou o julgamento para amanhã. Ministros afirmam que a tendência é o plenário permitir que os condenados fiquem em liberdade por mais tempo enquanto recorrem da sentença. Se isso acontecer, entre os libertados estará o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o assunto que nós vamos conversar agora com o juiz da Terceira Vara Criminal de Campinas, Nelson Augusto Bernardes. Obrigado, doutor Nelson, por nos atender. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, Marco. Boa tarde a você. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, ouvintes.
Um assunto extremamente polêmico, né? O que a gente pode dizer aí sobre deixar em liberdade, né, o condenado em segunda instância?
O assunto é polêmico, sim, Marco. Esse posicionamento está firmado hoje pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a gente conversou faz pouco tempo, né? Sedimentou em 4 julgamentos, um deles o HC 126-292, permitiu, na linha do que permitem todos os países, basicamente todos os países do mundo hoje, né, que compõem, que são os Estados membros das Nações Unidas, permitem que, após uma confirmação de condenação proferida por um juiz de primeiro grau, pela instância superior, que no caso, vamos falar de São Paulo, né, seria o nosso Tribunal de Justiça, a pena possa ser executada imediatamente. Esse foi um posicionamento que vigorou sempre na história do nosso ordenamento jurídico e deixou de vigorar por um período breve, de 2009 a 2016, quando a Suprema Corte, repetindo, né, julgou, teve oportunidade já em 4 ocasiões avaliar essa questão e voltou a entender que após a confirmação dessa condenação, o réu poderia começar o cumprimento da pena.
Pois é, né? E agora, quantas pessoas, né, quantos condenados em segunda instância voltariam às ruas, hein?
O que acontece é que quando em 2016 o Supremo Tribunal Federal passou a permitir esse cumprimento de pena, praticamente todos os tribunais, todos os juízes adotaram esse entendimento. Então, o que aconteceu? Eu condeno uma pessoa aqui na terceira vara, essa pessoa está solta, eu franqueio, eu permito a ela o apelo em liberdade. A condenação chega no tribunal, o tribunal mantém a condenação, é expedido por ordem do desembargador o mandado de prisão. Isso acontece na Justiça Federal, acontece em todos os tribunais do país. Então, o réu então está cumprindo a pena independentemente de um eventual recurso que ele interponha lá em Brasília, um especial para o Superior Tribunal de Justiça ou um extraordinário para o Supremo Tribunal Federal ou ambos. Se na eventualidade do entendimento mudar, haverá essa questão que deverá ser resolvida pelos juízes. O réu que foi preso, mas ainda tem recurso tramitando em Brasília, deverá ser colocado em liberdade. Estima-se, né, o FONAJUC, que é o Fórum Nacional de Juízes Criminais, emitiu uma nota ontem fazendo uma estimativa de que cerca de 164 mil presos condenados em segunda instância por todo tipo de delito, roubo, tráfico, estupro, enfim, teoricamente, no caso de haver alteração de entendimento, que a gente nunca pode prever o que vai acontecer, né? Eu como juiz entendo que a gente sempre tem que aguardar a decisão judicial para ver o que vai ser definitivamente decidido, mas estima-se que cerca de 164 mil presos teoricamente poderiam ser ou deveriam ser imediatamente soltos.
Bom, e aí o senhor falou de alguns crimes, né? Existem outros tipos de crimes que a instância faz diferença entre eles ou não? Como, por exemplo, eu vou citar um caso, eu sei que o senhor não fala textualmente de cada caso, principalmente que o senhor não analisa, mas, por exemplo, o caso do ex-presidente Lula, condenado por crime financeiro, né? Diferente desses crimes que o senhor acabou de citar, como estupro, por exemplo, ou, segunda instância, ele teria que ter a mesma decisão para todos?
Eu falei dos casos assim, falei estupro, roubo, latrocínio, não estava me referindo a esse grande número de presos que poderiam, deveriam ir para a rua, mas evidentemente a gente pode estender esse rol de crimes que eu falei para todo tipo de crime, colarinho branco, crimes praticados contra a administração pública, corrupção, organizações criminosas, lavagem de dinheiro, todo tipo de delito. Em teoria, caso haja alteração de entendimento, em teoria, o réu está preso porque condenou, porque já teve condenação confirmada por um tribunal de segundo grau, em teoria, tramitando recurso ainda em Brasília, ele deveria ser solto. Qualquer tipo de crime. Não há distinção, nesse caso, ao tipo de crime. Vou repetindo, dos crimes sangrentos, vamos dizer assim, né? É uma expressão não técnica, mas enfim, roubos, homicídios, até os crimes do colarinho branco. Corrupção, lavagem de dinheiro, crimes praticados contra a administração pública.
E claro que os advogados argumentam sempre que determinado condenado não representa perigo à sociedade, né? Mesmo isso não faz diferença, o texto da lei é igual em todos os casos.
A questão é como se interpreta a Constituição. Hoje o pensamento que vigora é o de que confirmada condenação pode ser início de cumprimento de pena. E esse entendimento não diz com a periculosidade, regra geral, do condenado. É só um posicionamento, como eu disse, é o posicionamento hoje que é adotado pelo Supremo Tribunal Federal e, por via de consequência, por todos os tribunais do país, é o posicionamento, inclusive adotado, repetindo, né, por todos os Estados-membros das Nações Unidas, é um posicionamento que não leva em consideração, Marco, a periculosidade do réu. Não, nós estamos falando de uma questão de já há a certeza necessária para o início do cumprimento de pena. Até porque, isso é importante esclarecer, os recursos para Brasília, eles não têm mais o condão de discutir a prova que foi produzida, a análise fática do caso, vamos dizer assim. Os recursos para Brasília são para discutir questões de direito. Então, em princípio, regra geral, você não vai mais discutir se a testemunha está certa, a testemunha está errada, se a testemunha reconheceu, se a testemunha não reconheceu, se a prova é boa, se a prova não é boa. Eu estou usando aqui expressões não muito técnicas, mas para facilitar a compreensão. Lá em Brasília você vai discutir, grosso modo falando, nos recursos dos tribunais superiores, questões de natureza processual. Se houve uma nulidade, se não houve uma nulidade, então a certeza da prática do delito pela regra vigente, inclusive no nosso ordenamento jurídico, inclusive pelo posicionamento do Supremo Tribunal Federal hoje, você teoricamente não discute mais. Foi considerado culpado em segunda instância, a culpa você já não vai discutir mais.
Bom, doutor Nelson, como vai precisar de mais uma instância depois para que saia a decisão definitiva? Isso, claro, caso o STF derrube, né, que a prisão de segunda instância, né? Mas quanto isso vai impactar no meio jurídico? Vai mudar, por exemplo, o tempo para julgamento? O que pode acontecer nesse caso?
Se nós tivermos uma situação como tivemos por um período anterior, que o Supremo Tribunal Federal, repetindo, mudou o entendimento em 2016 e é como está hoje, evidentemente você aumenta um pouco o tempo do cumprimento da pena, porque mesmo que confirmada a condenação por um tribunal local, Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, a pessoa condenada interpondo recurso para Brasília, você precisa esperar o esgotamento das vias recursais em Brasília, vamos dizer assim, nos tribunais superiores, o trânsito em julgado, portanto, para daí começar a cumprir a pena. O que acontecia muito nesse período, eu via muito aqui na minha prática, é a ocorrência da prescrição. Porque a prescrição ela é interrompida, Marco, do crime, e cada crime tem o seu período prescricional de acordo com a pena aplicada. Quanto maior a pena aplicada, maior o prazo prescricional, mas enfim, a prescrição ela é interrompida, ou seja, para de correr o prazo prescricional com o início do cumprimento da pena. Agora, se você ainda tem mais instâncias recursais a serem esgotadas, esse prazo prescricional continua correndo. Então, não raro eu vi situações acontecerem aqui assim. A pessoa condenada em primeiro grau, depois condenação mantida no Tribunal de Justiça e ainda sem prazo prescricional. E com a interposição de recursos para Brasília, o nosso ordenamento não prevê que esse recurso interrompa a prescrição acabava ocorrendo no trâmite desse recurso para um tribunal superior. Então tem essa consequência também, e respondendo à sua pergunta, evidentemente que a solução do caso, vamos dizer assim, ela fica mais alongada.
Bom, e tem uma pergunta agora aqui, isso deve mexer muito, né, com o meio jurídico, doutor Nelson Augusto Bernardes. A pergunta é do nosso ouvinte, o Wagner. No caso do preso, após condenação em segunda instância, que está detido, né? Se ele for solto por causa de um novo entendimento, não caberia indenização por danos?
Olha, a indenização por danos, ela tem que ser avaliada caso a caso. Então eu não consigo responder para o ouvinte de forma precisa, porque a análise das situações jurídicas, ela nunca é feita no, vamos chamar assim, falando em uma linguagem mais fácil, ela nunca é feita no atacado. Preciso analisar o caso concreto que levaria uma indenização. Então, por exemplo, um réu vem a ficar preso um período e depois é absolvido. Reconhecido a sua inocência, reconhecido que foi confundido, que houve um erro judiciário. Sim, ele tem direito a uma indenização, porque é a absolvição que ocorreu no mérito. Agora, se houver uma absolvição, entre aspas, não seria bem absolvição o termo que a gente dá, por uma questão de natureza processual, uma prescrição, uma coisa dessa natureza, em teoria ele poderia não ter direito a essa indenização. Então, é difícil dar uma resposta que caiba para todos os casos. Em direito a gente tem isso. Cada caso tem a sua peculiaridade e tem que ser analisado por que ocorreu determinada situação, porque às vezes uma mesma situação jurídica, uma peninha de diferença de outra situação jurídica, pode gerar soluções diametralmente opostas no judiciário.
Só para a gente encerrar então, doutor Nelson, a gente já está em cima da hora. Como juiz, né? O senhor pode responder uma opinião pessoal ou pelo que o senhor acompanha nos processos. Essa mudança, né? O condenado em segunda instância não poder ser preso. O senhor gostaria de classificar como prejudicial, como indiferente? Gostaria de emitir uma opinião pessoal sobre isso?
Como eu te disse, eu vou te pedir licença e as devidas desculpas. Eu, como juiz, não posso me pronunciar sobre caso que está em andamento ou que vai julgar. O que eu posso dizer é que o meu posicionamento jurídico, que eu sempre adotei, porque nessa situação nós temos dois pensamentos. Eu sempre partilhei do posicionamento de que, confirmada a condenação do juiz de primeiro grau na instância imediatamente superior, a pena pode ser cumprida imediatamente.
Perfeito. Ah, claro que o senhor não poderia se comprometer, mas a gente tem que perguntar, né?
É perfeitamente compreensível, mas a pergunta é boa, Marco, para que as pessoas compreendam. Nós, juízes, podemos sim falar com a sociedade, falar com a imprensa, mas nós não podemos falar de casos que eu estou julgando. Eu não posso falar de um caso que eu estou julgando. E sim, também não posso comentar sobre casos que estão sob julgamento de um colega, de um outro juiz ou de um tribunal. Isso configuraria uma falta funcional. Mas a pergunta é boa porque daí as pessoas podem compreender. Mas a explicação genérica de como funciona, evidentemente, essa eu posso fornecer.
Dr. Nelson Augusto Bernardes, juiz da Terceira Vara Criminal de Campinas, obrigado pela atenção de sempre com a CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Marco, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição. Uma boa tarde para você e para os ouvintes.